E numa altura em que se respira Natal, posso assim dizer, e é maior a disponibilidade para passear e também para comer fora, há situações a ter em conta quando se vai ao restaurante para depois não ser surpreendido pela conta. Para isso, Fátima Casanova, sempre com ótimas dicas. Bom dia, Fátima.
Olá, Paulino. De facto, esta é uma altura com mais idas ao restaurante, para almoços de amigos ou até de família, mas convém estar atento a uma meia dúzia de coisas.
Exatamente. Ainda me recordo das queixas do último verão, quando os consumidores foram surpreendidos com contas exorbitantes.
Exatamente,
não é?
É verdade, porque escolheram pratos sugeridos pelo empregado, sem consultarem a lista e sem se informarem dos respectivos preços. Por isso, antes de pedir o prato e as bebidas, é preciso confirmar o preço. Este é o meu primeiro conselho. E de resto, até é obrigatório fixar os preços de todos os pratos junto à entrada do restaurante e também no seu interior.
Todos os pratos?
Todos os pratos.
Mesmo os que são sugeridos pelo empregado, não é?
Uhum.
Muitas vezes o empregado tem a lista na mão e vai sugerindo o que está pronto a sair ou a especialidade da casa.
Sim, sim, e sem entregar a ementa, não é?
Exatamente.
Portanto, isso já me aconteceu também. Mas nesses casos o cliente tem de pedir a ementa e os restaurantes estão proibidos de recusar a sua apresentação.
Claro.
E mesmo se algum prato estiver com letra ilegível e com números pouco perceptíveis, deve-se confirmar o que é e qual o preço,
claro,
junto do empregado.
Portanto, é preciso estar bem informado quanto aos pratos e respectivos preços para não sermos surpreendidos com os valores.
Claro.
Esse é o grande conselho.
É o primeiro conselho,
claro.
Mas, Paulino, há uma variável que pode baralhar as contas.
Então,
é justamente o couvert.
Ah, o couvert.
Pois.
De facto, isso continua a motivar muitas dúvidas, não é?
É verdade. E a legislação já é de 2015, mas, de facto, também não é muito clara. O número 1 do artigo 135, que eu tenho aqui, estipula que a lista deve ter a indicação de todos os pratos, produtos alimentares e bebidas que o estabelecimento forneça e também os respectivos preços, incluindo os do couvert, quando existente. Portanto, até aqui tudo bem, não é?
Sim, está na lista, tem o preço, não há dúvidas.
Não,
não
restam dúvidas. Mas depois, mais à frente, no ponto número 3, não sei se queres ler, Paulino, eu passo para aí já,
cá,
já aqui este despacho.
Ora, ponto número 3, onde é que está?
Vê lá.
Nenhum prato, produto alimentar ou bebida, incluindo o couvert, pode ser cobrado se não for solicitado pelo cliente ou por este for
inutilizado. Portanto, se não pedimos nem comemos, não pagamos. Se não pedimos e comemos, pagamos. Parece ser assim desde que o preço esteja na lista.
Claro.
Agora, e se o valor do couvert não estiver na lista? Ok, a lista, portanto, não sabemos, porque a lei não dá resposta.
Ah.
Não dá resposta. E na altura, fonte do Ministério da Economia, que é quem tutela este setor, explicou-me que, não estando na lista, uma vez colocado na mesa e consumido, não pode ser cobrado.
Portanto, é fundamental estar na lista com a indicação do preço.
É fundamental e só assim é que poderá ser cobrado. E o preço deve estar discriminado por unidade. O pão custa X, as azeitonas Y e por aí fora. Porque, de facto, podemos consumir só uma parte do couvert e não teremos que o pagar todo.
Pois.
E se não quiser comer as entradas, o melhor é pedirem logo para serem retiradas, para evitar confusões. E também pode ser feito esse, aconselho também a fazer o mesmo caso lhe reponham as bebidas sem pedir.
Pois.
Muitas vezes, quando
pois
a garrafa de água termina, vai-se logo colocar uma garrafa.
A garrafa está vazia, empregado, pumba, muito zeloso, está tum.
É verdade. Mas o consumidor não é obrigado a aceitar.
Claro.
Depois, também é preciso terem atenção o preço do quilo de alguns alimentos, como peixes e mariscos, por exemplo.
Até se pode pedir para pesar antes da confecção para se ter uma ideia de quanto vai pagar. Não é?
Justamente.
Isso é que é lógico.
E assim,
não é?
Quando for a pagar, o cliente não se pode esquecer também de pedir a fatura com o número de contribuinte. É claro que eu tenho que falar sobre este assunto, porque serve como meio de prova, caso seja necessário utilizar o livro de reclamações, e também serve para pôr nas contas do IRS. Já há muito tempo nós não falávamos do IRS. E não nos podemos esquecer que 15% do IVA suportado em cada uma dessas faturas é dedutível no IRS.
Olha, sabes o que eu te digo?
Diz lá.
Está tudo em pratos limpos. Fátima, Feliz Natal para ti e para a família.
Obrigada, boas festas também para
muito
ti.
Muito obrigado.